E além do BRT na capital mineira, a Grande Belo Horizonte deve ganhar um novo meio de transporte até o ano de 2014. Está marcado para julho deste ano a divulgação do edital de concessão das 3 linhas de trens de passageiros que vão operar na região metropolitana. O projeto prevê a reativação de antigas linhas ferroviárias. A primeira vai ligar Divinópolis a Sete Lagoas, passando por Betim e na capital. A segunda vai fazer o itinerário Belo Horizonte, Brumadinho, Águas Claras e Eldorado em Contagem. E, por fim, a terceira linha vai ligar Belo Horizonte a Ouro Preto, na região central, passando por Nova Lima e Conselheiro Lafayette. Na coluna de questões metropolitanas desta semana, nós reapresentamos comentário do coordenador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor, que avaliou os impactos da reativação do trem de passageiros na região. A conversa foi com a jornalista Fernanda Sabino.
Professor Roberto Montemor, qual é a sua avaliação sobre esse projeto?
Eu acho que esse projeto é muito importante para a região metropolitana e importante no sentido do fortalecimento dessa periferia da região metropolitana, que é um dos problemas da região metropolitana de Belo Horizonte, é que o seu entorno é muito frágil, com ligações frágeis também com a região metropolitana. Então, na verdade, essa ligação vai além da região metropolitana, além do próprio colar metropolitano, mas você passa por Itabirito, que está no colar, e ao mesmo tempo corta a região metropolitana. O senão disso é que a gente reforça a ligação radial em direção a Belo Horizonte. Então, ela tem que ser acompanhada de outras medidas que articulem melhor as cidades entre si. Então, acho que a gente tem que pensar no futuro numa coisa meio circular, articulando essas cidades, né? E você está, na verdade, fortalecendo a vinda para o centro. E é um dos problemas também da região metropolitana, é a excessiva centralidade de Belo Horizonte nesse contexto. Além disso, nós temos também que integrar isso, já vem sendo feito estudos pela agência nesse sentido, com os trens internos da região metropolitana, tanto o sistema de trens quanto a expansão do metrô.
Professor Roberto Montemor, como o senhor mesmo mencionou, esse é um sistema de transporte muito pouco utilizado recentemente, parece remeter ao passado e não ao futuro. A população hoje está acostumada a querer rapidez, pouco congestionamento, tem essa coisa de imediaticidade da população atualmente que está sempre com pressa. Como é que você acha que a população vai reagir à implantação desse tipo de transporte? Vai adaptar bem, adotar bem?
Eu acredito que sim. Não se está acostumado, né, a usar trens. Eu hoje já conheço muita gente que se utiliza do metrô de Belo Horizonte, que é tão precário, né, que era tão abandonado, e hoje já está com uma carga praticamente acima da sua capacidade. Na verdade, esses trens, pela informação que eu tive de um dos diretores da agência, eles vão funcionar a uma velocidade média de 90 quilômetros. Chegam a 150 quilômetros, mas com as paradas, etc., tem uma variação dependendo do número de paradas, tem uma velocidade média de 90 quilômetros. Quando você pensa o que, que significa isso no contexto metropolitano, é um avanço muito grande, né? E nós não andamos nem de carro, né? Até porque a velocidade máxima nas vias expressas é 60 quilômetros. Então, acho que logo a população vai perceber o tempo que ganha. Particularmente a população trabalhadora, né, que está localizada nesses municípios mais periféricos e se dirige para Belo Horizonte ou para municípios como Contagem, Betim e outros mesmo no vetor norte, né, que se dirige diariamente nos horários de pico, onde o trânsito rodoviário é extremamente congestionado. Eu acho que nós não vamos abrir mão do transporte individual. Então é importante que se pense também no transporte individual articulado com esse transporte coletivo.
Aqui na coluna, professor, nós já conversamos sobre esse trânsito que existe entre as pessoas da região metropolitana, do colar e mesmo dos municípios de fora do colar, principalmente quando o assunto é trabalho, saúde ou mesmo estudo. Essas linhas que foram criadas fazem sentido? Quer dizer, existe a demanda para isso? Existe trânsito nessas regiões?
Sim, sem dúvida. Você tem o vetor oeste, né, esse que se estende em direção a Divinópolis, que é um dos mais carregados, agora com os grandes investimentos e com o crescimento do vetor norte em direção a Sete Lagoas também é muito significativo, né? A última pesquisa de origem e destino dava uma população de 100 mil pessoas de renda baixa se deslocando de um conjunto de municípios do vetor norte em direção a Belo Horizonte diariamente. Você tem também um movimento no sentido contrário, que tende a crescer. Nessa pesquisa dizia que você tinha 7 mil veículos de população de renda alta se deslocando de Belo Horizonte em direção ao vetor norte. Quer dizer, uma proporção muito pequena em relação ao que entra em Belo Horizonte, aos pobres que vêm de Belo Horizonte, relevante, mas também significativo. Quando se implantar as três centralidades que são propostas no plano metropolitano, que também estão em estudo, que é a centralidade do vetor norte, mas também na região de Vespasiano, a centralidade em Betim, a centralidade no vetor sul, também nós vamos ter um deslocamento, uma modificação nessa mobilidade. Então, vamos estar sempre caminhando, eu acho que daqui para frente, numa tentativa de ampliar essas articulações e fortalecer um processo de descentralização relativa da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós precisamos pensar isso tudo de uma forma articulada.
Professor Roberto Montemor, obrigada mais uma vez pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Uma excelente semana para o senhor e até a próxima terça-feira.
Muito obrigado, Fernando.
A coluna sobre questões metropolitanas com o coordenador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG.
Educação.